14 graus a temperatura na capital, estamos de volta com CBN Curitiba, primeira edição, segunda hora do CBN Curitiba desta segunda, 29 de maio de 2023. Aumente o volume do rádio porque agora o assunto é polêmico, divide opiniões. Como é que você trata o seu bichinho de estimação? Na verdade, não podemos citar hoje, né? O termo correto não é dono do animal, é o tutor, né? Você é tutor de animal de estimação? Como é que você trata o seu bichinho dentro de casa? Ele é um pet que fica do lado de fora, ele dorme na casinha, né? É um cachorro, digamos assim, tradicional ou um gato tradicional? Ou é aquele membro da família, praticamente um filho de quatro patas, que às vezes dorme até com você na cama? É a tal da humanização dos animais de estimação. Isso é muito comum, inclusive tem muitos tutores de pets que têm páginas nas redes sociais dos seus bichinhos, onde atualizam ali a rotina deles, né? Tem foto com roupinha, passeios e tudo mais. Então é a humanização dos pets que é uma realidade. Tem muitos casais, por exemplo, que não pretendem ter filhos humanos e hoje têm filhos animais, gato, cachorro, papagaio, enfim. E nós vamos falar sobre esse assunto agora porque a médica veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, ela que é professora também do Unicuritiba, traz um alerta com relação à humanização dos pets. Os animais de estimação estão adoecendo por conta da forma como são tratados. E nós vamos falar com ela ao vivo agora para explicar essa questão, né? O que é que tem causado tanto mal para os bichinhos? É a humanização, em que sentido? Doutora Ana Elisa, muito bom dia para a senhora, obrigado por atender a CBN.
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo bem, Ana. Então vamos lá, está cada vez mais comum, né, essa questão da humanização dos pets. Hoje em dia tem gente que considera realmente os animais de estimação como filhos, né, e os trata desta forma. Pode trazer que tipo de prejuízo para o bichinho esse tratamento humanizado?
A humanização tem prejudicado eles na saúde mental, principalmente, porque os comportamentos deles e as necessidades deles são diferentes das nossas. Então, é claro que a gente entende, e eu mesma tenho cão em casa, a gente aprendeu a lidar com essa família multiespécie de uns tempos para cá. Mas é importante entender que eles não pensam como a gente, não reagem como a gente, e as necessidades são diferentes. E aí as pessoas acabam fazendo coisas para agradar do ponto de vista humano. E isso está fazendo com que eles fiquem perdidos, porque eles não são programados dessa forma, né? Então, se você pegar, por exemplo, um cachorro, o cachorro ele adora correr, ele adora rolar na grama, cavar, latir, roer objetos. Aí a gente coloca dentro de casa e não deixa eles fazerem nada disso, eles ficam confusos. Aí o tutor, na melhor das intenções, ele compra uma caminha maravilhosa, ele leva no pet shop para tomar banho, enche de laço no cabelo, faz penteado, coloca botinha para levar passear e acha que está fazendo melhor, compra ração da melhor qualidade. A intenção é sempre boa, mas é importante entender que às vezes a maneira como você está expressando o teu amor não é exatamente a maneira como o animal quer receber, como ele quer ser amado, sabe?
10 horas e 6 minutos, pois é, né? E aí a gente, se for levar em consideração o fato de comprar uma caminha, levar no pet shop, quase todo mundo faz isso. Quase todo mundo faz isso, né? Então todo mundo, de certa forma, humaniza os seus animais de estimação, não deixa eles curtirem a vida de cão e gato, né? E o que a gente poderia fazer para amenizar essa questão? Dar um tempo para o animal seguir o seu instinto, brincar, cortar totalmente essas relações humanizadas seria muito drástico, doutora?
Eu acredito que sim, a gente não precisa ir de um extremo ao outro. Acho que a gente pode conviver com eles dessa maneira, é importante higienizar. Como você falou no início, os animais têm dormido em cima da cama, junto com as famílias. Então eu acho que o equilíbrio é a chave. É você entender que você pode fazer essas coisas sim, eventualmente, tirar uma foto com uma roupinha engraçada. Eu não vejo problema nisso. O que me preocupa é quando a pessoa leva a sério demais essa questão de ele é meu filho, né? Então isso a gente vê com algumas pessoas, chega a preocupar, porque ela não consegue enxergar, amar, entender e respeitar aquele animal dentro da espécie dele, sabendo que ele teve um pai, uma mãe, que não somos nós, né? Então acho que a gente consegue equilibrar fazendo os carinhos e os mimos, mas também estudando e procurando orientações de profissionais especializados de como ser o melhor que a gente pode ser para eles. Então, se para eles é importante correr, a gente tem que ter um momento do dia que onde eles possam correr, interagir com outros cães. Se para eles é importante cavar, vai ter que ter um momento e um lugar onde eles possam expressar esse comportamento. Sair não só para passear na guia, fazendo o caminho que a gente quer, mas às vezes eles para que eles possam passear cheirando o percurso, porque eles acabam identificando muitas informações do ambiente com esse comportamento. Então, a meu ver, o que está faltando é o equilíbrio. E conhecimento da sociedade do que é importante para cada espécie. A partir do momento que a gente tem essa conscientização, você consegue fazer tudo aquilo que você gosta, aliado àquilo que ele gosta. E dessa maneira, a família multiespécie vive feliz.
Olha, família multiespécie participa com a gente aqui pelo WhatsApp da CBN, final do telefone 7298. A nossa ouvinte manda a foto dela com o bulldog, não é o francês, não, é o bulldogão tradicional mesmo, ela passeando com ele no parque. Legal, né? Uma atividade que é da espécie, o animal precisa, né, doutora, gastar energia, então ela tem a foto caminhando com o bichinho, mas em casa ela manda a foto dele deitado na cama e a caminha dele é King Max Flex. Manda ela aqui. Já fizemos o jabá aqui para a marca, mas ele dorme na cama, resumindo da nossa ouvinte 7298. Então ela trata em casa assim como um membro da família, afinal o cachorro fica dentro do imóvel, dorme na mesma cama que ela, mas ela leva para passear e faz todas as atividades com o bichinho. Temos mais participação de ouvinte aqui, 0717. Gato quase cachorro, mimado, manda em mim, incrível. Manda aqui o ouvinte a foto do gatinho que fica dentro de casa com ele aqui. Tem mais participação do Francisco do Xaxim, diz o seguinte: bom dia, para mim, quando o animal extrapola o relacionamento de animal de estimação para com o seu humano, geralmente ele está suprindo uma necessidade afetiva ou emocional dessa pessoa. Nós temos um pet muito bem cuidado, recebe bastante amor e carinho, mas é sempre tratado como um animal de estimação. Legal, aqui o ponto de vista do Francisco Machado do Xaxim, né? Relações, multiespécies, como a senhora disse, não tem como a gente fugir disso hoje em dia. Todo mundo tem um animal de estimação. O mercado pet evoluiu muito, cresceu muito. A gente tem tudo que você possa imaginar para cachorro, inclusive bolo de aniversário e chocolate para cão, né? Então a gente acaba mimando demais os nossos bichinhos. Mas, como a senhora deixou bem claro, isso não é problema, né? A não ser que você precisa saber dosar, né? As atividades que o animal precisa fazer, que são relativas à raça dele, à espécie dele, e esse carinho todo que a gente dá, às vezes, em excesso, né, doutora?
Exatamente, é o direcionamento do amor da maneira correta. Para os gatos, a gente dando algumas dicas aí para quem é tutor de gato. Permitir que eles mimetizem caça dentro de casa, seja, é que para filhotes funciona você educar com um pedaço de carne amarrado no barbante, permitir que eles possam comer carne também, não só ração seca, ter local para ele se esconder, as toquinhas, para ele poder escalar, que são coisas naturais, arranhar. Né? São comportamentos naturais da espécie felina que não devem ser punidos ou reprimidos dentro de casa. A gente precisa adequar o ambiente para que eles possam viver bem, mesmo no nosso convívio, né? Mesmo que eles não estejam mais na natureza. Vocês podem também pedir orientação e começar a ensinar esse animal, se ele é curioso, dependendo da personalidade do gato, a sair de casa, sair para fazer pequenos passeios em áreas que são mais distantes, mais calmas, né? Evidentemente. Mas para que ele possa também explorar o ambiente fora de casa, desde que com segurança.
Legal, a gente tem opiniões diversas. Aqui tem ouvinte que não gosta também do fato do animal ser humanizado. É o caso do Samuca, de Fazenda Rio Grande. Era só o que faltava. Pets não têm dono e dormem na cama com as pessoas. Criança abandonada, fome, e daí? Enfim, ele traz o ponto de vista dele, né, com relação a essa humanização dos animais. Temos também participação da nossa ouvinte final do telefone 8516, que manda foto, inclusive, dos dois gatos dormindo com ela na cama. Bom dia. Meus menininhos Tommy e Harry estão dormindo na cama. Eu odeio ser chamada de tutora, não gosta deste termo, que é o termo hoje correto, né, doutora? A gente não é proprietário de animal de estimação. Animal de estimação não tem dono, tem sim tutor, que é quem zela por ele, é isso, né?
Sim, é o termo mais comumente utilizado, embora eu respeite A maneira como a pessoa gosta, como ela gostar de ser chamada, para mim está tudo bem. O mais importante, como eu falei, é a gente sempre ter a consciência do equilíbrio, porque no consultório a gente tem visto muitos problemas emocionais. Então, problemas de ou animal desequilibrado no sentido de agressividade, animal medroso, animal ansioso demais.
Por ser muito mimado, talvez, doutora?
Isso está acontecendo por essa falha de manejo, ele não está tendo as necessidades dele atendidas corretamente.
Perfeito.
Então, se a gente consegue conversar sobre isso, e a maioria das famílias onde eu faço essas orientações, eles percebem, é visível a diferença. O animal fica mais equilibrado, mais saudável. Importante também a gente conscientizar as pessoas a estudarem sobre comportamento animal, entender aquela espécie que tem dentro de casa, como aquela espécie se comporta. E aí, quando você tem esse conhecimento, fica mais fácil de você corrigir os manejos. E fazer com que esses animais, inclusive, possam viver mais. Porque esse é o objetivo de nós, médicos veterinários. Né? O nosso papel, o papel da nossa profissão na sociedade, é promover bem-estar, fazer com que esses animais possam interagir com a gente da melhor maneira possível.
Exatamente. O animal de estimação, não só o cão e gato, mas a raça. É preciso ficar atento a isso, a espécie do animal.
A espécie.
Exato.
Sim, porque cada um tem o seu padrão. Então, eu não posso ensinar para uma pessoa, pedir para ela, passar dicas para ela de como tratar um gato, da mesma maneira que eu recomendo para um cliente que tem cachorro.
Perfeito.
Cada espécie a gente precisa adaptar, para que eles possam ficar equilibrados. Esse desequilíbrio emocional, ele começa no emocional, mas acaba claramente levando a outros problemas, que chegam até a doenças físicas. Então, aquele animal ansioso, por exemplo, com crise de ansiedade muito grave, começa a ter gastrite, começa a vomitar porque está muito nervoso. O animal que muito medroso começa a ter problema urinário. Então, algumas associações que a gente vai fazendo, que na hora que você conecta o todo e pergunta para o cliente a respeito das informações da casa, você vai vendo que está tudo conectado.
Tudo conectado, e aí o animalzinho acaba sofrendo, né, por conta disso. O Wagner Santos, doutora, não é muito tema da nossa entrevista a análise do tutor, né, do tutor do animal. Mas ele faz uma pergunta para a senhora que é a seguinte: ele gostaria de saber da doutora o que ela acha de jovens, de pessoas, enfim, que levam seus animais de estimação para passear dentro de um carrinho de bebê, né? E aí a gente pode emendar a essa pergunta e acrescentar também aquelas pessoas que levam os animais para passear no shopping, né? Enfim, na praça de alimentação, às vezes tem alguns shoppings que permitem, geralmente não permitem, mas essa questão é a humanização quase que ao extremo, por assim dizer, né? Você, por exemplo, passa por uma pessoa no shopping, dá uma olhadinha para dentro do carrinho de bebê esperando ver uma criança e vê um cachorro.
Eu acho que a gente precisa avaliar sempre o contexto. Então, se o animal está saudável, não tem por que ele estar dentro de um carrinho. Ele precisa estar caminhando. Mas às vezes ele vai estar num lugar que de repente não é permitido, talvez esse seja pontualmente uma solução.
Sim.
Ou então um animal que passou por uma cirurgia, ou um animal que está com algum problema de saúde que comprometa, né? Ele não consegue se locomover da maneira adequada, e o carrinho pode ser um aliado para que ele possa realmente passear e interagir com outros animais, tendo essa mobilidade, essa facilidade aí, mas tudo depende do contexto mesmo. Não, eu não sou a favor de fazer esses passeios num animal, como eu falei, num animal saudável, simplesmente porque acha bonitinho colocar o animal no carrinho. Não faz sentido, né?
Não faz sentido. Doutora, para a gente encerrar, né, se a gente fosse dizer qual seria o melhor método de se criar um animal de estimação, vamos pegar o exemplo do cachorro, né? Deixá-lo fora de casa, naquele sistema que é mais conhecido, mais tradicional, com a casinha do cachorro lá fora no quintal, para ele correr na grama e não deixá-lo entrar dentro de casa, ou aquelas pessoas que criam um animal dentro de casa, às vezes por necessidade, né? Porque todo mundo quer ter um bichinho e às vezes mora num apartamento, e aí vai fazer como? Teria algum método ideal para se criar, ou tendo parcimônia e obedecendo a essas questões que são de cada raça, de cada espécie, né? Deixando o animal se exercitar e viver como um animal de estimação, dá para você criar da forma como bem entender?
Dá para criar da forma como bem entender, desde que tenha equilíbrio, sabedoria, desde que saiba atender as necessidades do animal diariamente. Então, não, tem casas, por exemplo, que tem um quintal enorme, tem um cachorro sozinho, só ele, né, não tem outros animais. ele passa o dia inteiro sozinho, esperando o tutor voltar para casa. Isso é saudável? Não é. Ué, mas ele tem espaço, ele tem isso, ele tem aquilo. Pois é, mas ele não tem a possibilidade de interagir com outros animais. E isso vai fazer com que ele fique entediado, ansioso, depressivo. Também vai levar aos problemas de comportamento. Então, para mim, não importa. Eu atendo famílias com vários perfis diferentes. O mais importante é que juntos a gente ache a melhor solução, e essa solução é individualizada no meu atendimento, para que essas famílias possam viver bem, seja dentro de um apartamento, seja numa casa gigante, com quintal, mas como eu falei, mais uma vez, voltando para a espécie, o que é importante, essa espécie ela é solitária ou ela é uma espécie sociável? É importante conviver com outros animais ou não, pelo menos em alguns momentos do dia? Né? Até essa questão que você comentou de levar em shopping e tudo, às vezes é a solução que algumas pessoas têm para não deixar o animal mais tempo ainda sozinho.
Exatamente. Exatamente.
Só que para que isso seja bom para a sociedade, pode ser que precise de um treinamento. Pode ser que tanto o cliente precise de um treinamento como o animal. Uma socialização adequada. Né? As pessoas pegam animais filhotes e não tiram de casa durante meses, com preocupações que são pertinentes por causa de vacinação e tudo mais. Mas se você fizer uma exposição controlada, você também permite que eles aprendam a socializar com outros animais. Aí, dessa forma, você vai evitar aquelas brigas, né? Animal que passa na rua ataca outro, ou ataca uma pessoa. Isso tudo é desequilíbrio. Eles não estão aqui para isso. E não seria o normal deles fazerem isso. Então, a gente pode juntos conversar e chegar num consenso, educar todo mundo para que a gente possa conviver em sociedade da melhor maneira possível.
Legal, então tá aí, o recado é esse, nada contra a humanização, né? Você ter o seu cão, o seu gato dentro de casa e deixá-lo inclusive dormir na cama ou passear com você no shopping, não tem problema, desde que você respeite as necessidades de cada espécie, né? Desde que você faça com que esse animal se exercite e faça atividades que são relativas à espécie, né? Então é necessário respeitar essa questão para a saúde física, saúde mental do animalzinho. Eu conversei aqui no CBN Curitiba, primeira edição, com a médica veterinária e professora do Unicuritiba, Ana Elisa Arruda Rocha, que trouxe essa questão, tanto quanto polêmica, né, mas que serve de alerta aí para muita gente, que a humanização em risco, né, quando ela anula a essência do animal de estimação, ela pode colocar a saúde do cão, do gato em risco. Doutora, muito obrigado por atender a CBN.
Eu que agradeço. Um ótimo dia.